Puxa, vai estar. Bom, vamos então, boa tarde a todos, vamos começar esta audição. Relembro que a audição se enquadra nos termos do disposto do artigo 17º da Lei Quadro das Entidades Reguladoras e que nesta primeira audição temos connosco a doutora Isabel Maria Guimarães de Oliveira Rodrigues de Areia, que está indigitada para vogal do Conselho de Administração da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. Como foi previamente acordado entre todos os grupos parlamentares, a grelha será a seguinte: a doutora terá 5 minutos para fazer uma intervenção inicial e depois cada partido disporá de 3 minutos para poder interpelar a senhora doutora Isabel Areia e responderá individualmente também com um tempo igual de 3 minutos. Portanto, dava-lhe a palavra para fazer a intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria de dizer que me apresento nesta Comissão Parlamentar com gosto e com convicção. Considero que o facto da Lei-Quadro ter consagrado a intervenção da Assembleia da República na designação dos membros do Conselho de Administração das Entidades Administrativas Independentes foi uma solução muito feliz. Com efeito, e sei isso e sinto isso porque há vários anos trabalho num regulador, a necessidade de legitimação é permanentemente sentida. E é sentida porquê? Centrando-me no caso da ANACOM, trata-se de um regulador com vastos poderes e competências que se estendem por diversas áreas. Dando um sumário muito breve, compete à ANACOM promover e salvaguardar a concorrência para benefício dos utilizadores, compete-lhe proteger os direitos e interesses dos consumidores de serviços postais e de comunicações eletrónicas, compete-lhe assegurar o acesso às redes e serviços, incumbe-lhe assegurar o acesso dos cidadãos ao Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas e de Serviços Postais, compete-lhe gerir recursos como o espectro radioelétrico e a numeração, deve contribuir para o desenvolvimento do mercado interno da União Europeia, compete-lhe assegurar e zelar pela manutenção da segurança e a integridade das redes, contribuindo para um elevado nível de proteção da privacidade e dos dados pessoais e tem ainda competências na área da proteção civil e do planeamento civil de emergência. Sem prejuízo da sua natureza de entidade administrativa independente e, como tal, não sujeita a superintendência ou tutela do Governo, compete-lhe coadjuvar o Governo e tem ainda funções de consulta à Assembleia da República. Para prosseguir esta missão, a ANACOM tem um conjunto larguíssimo de poderes. Tem um conjunto de poderes de regulamentação, de supervisão, de fiscalização e de sancionamento. E, perante esta missão e perante os objetivos que deve prosseguir, a ANACOM compete em cada momento interpretar os objetivos de regulação, interpretar a sua missão e escolher a melhor forma de concretizar o interesse público. Tem, em muitos casos, uma grande margem de discricionariedade, o que acentua a necessidade de legitimação, quer através deste processo, que estamos a assistir pela primeira vez, e no caso da ANACOM é mesmo uma primeira vez, quer através da legitimação, através da sua tomada de decisão. O procedimento, uma grande preocupação na transparência dos procedimentos de tomada de decisão e na participação dos interessados, de todos os interessados e não só de um pequeno grupo, nos processos de tomada de posição. A independência, e estou ciente disso, a independência implica a necessidade de prestar contas e de estar sempre disponível para prestar contas. Paradoxalmente, no caso da ANACOM, embora seja independente face ao Governo, nos termos dos estatutos, está sujeita, em alguns casos e em algumas áreas de atuação delimitadas, é certo, mas está sujeita ao poder de intervenção da Comissão Europeia. Recordo aqui que algumas decisões em sede de regulação estão sujeitas a poder de veto da Comissão Europeia, o que não deixa de ser um paradoxo para uma entidade que a lei portuguesa consagra como independente face ao Governo. A propósito do seu relacionamento com a Comissão Europeia, também julgo que a ANACOM deverá sempre distinguir muito claramente entre o que são os instrumentos europeus de caráter vinculativo e aqueles que não têm caráter vinculativo. Se, por exemplo, estivermos perante uma recomendação, o facto de existir uma recomendação não dispensa que a ANACOM analise as condições do mercado nacional, as suas especificidades, deve tomar a recomendação na melhor conta, e é isso que diz o quadro regulamentar, mas não pode deixar de ter em conta as especificidades nacionais. E quando assim for, e quando tiver que se afastar dessa recomendação, deverá fazê-lo. Gostaria de referir só mais dois pontos que me parecem de particular importância na atividade da ANACOM. Uma tem a ver com a gestão do espectro. E a gestão do espectro é um tema que está na ordem do dia, uma vez que estamos a assistir a alguma tentativa de harmonização do espectro e da política de espectro a um nível mais elevado do que o que temos atualmente. E penso que esta é uma matéria que exige particular atenção, uma vez que harmonizar calendários de disponibilização de espectro e faixas a libertar é uma coisa e faz sentido a nível europeu e é bom para a construção do mercado interno. Coisa diferente é determinar que o espectro deve ser atribuído a nível europeu ou que deve ser atribuído nas mesmas condições em todos os Estados-membros e, portanto, não possibilitando que esteja em causa a ponderação das circunstâncias nacionais. O último aspecto que gostaria de referir quanto à atividade da ANACOM tem a ver com a garantia do acesso dos operadores de comunicações eletrónicas às infraestruturas aptas à instalação de redes. Trata-se da aplicação de um diploma de 2009, que na altura foi pioneiro a nível da União Europeia e que visou facilitar o desenvolvimento das redes de nova geração, uma vez que se sabe que a construção de redes tem um custo elevadíssimo, mais de 50% tem a ver com a construção das infraestruturas de construção civil, digamos assim. E como o meu tempo está a acabar, se calhar ficava-me por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para a primeira intervenção tem a palavra o deputado Paulo Campos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, cara doutora Isabel Areia, bem-vindo a esta casa, bem-vindo à Assembleia da República. Enfim, nós não vamos aqui fazer uma... mas temos que falar de questões, enfim, questões que nomeadamente também são pessoais, portanto isto é uma audição nova na Assembleia. Penso que até agora só ainda foi feita uma relativamente à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários e, portanto, estamos aqui noutros moldes, mas estamos aqui a inovar e, nomeadamente, nesta Comissão estamos claramente também a inovar e, portanto, estamos a caminho da procura da melhor forma de a fazer. Bom, mas aqui não posso deixar de perguntar um conjunto de características pessoais, elas estão retratadas, mas como esta audição é uma audição pública, elas estão retratadas no currículo, mas não posso lhe pedir, enfim, que faça uma breve análise curricular e que saliente os pontos que considere que são fundamentais. Se quiser, de alguma forma, como sabemos, há uma avaliação feita também pela CRESAP, ela identifica, questões menos positivas, se assim posso dizer, portanto, se quiser ter a oportunidade de poder, de alguma forma, em cima dessas matérias, poder dizer algo para nós, acho que será útil, para o público também será útil. Depois, há uma pergunta que não posso deixar de fazer, que é uma pergunta óbvia, do ponto de vista das incompatibilidades, ou seja, se considera que tem alguma incompatibilidade legal, e eu acrescentaria Obviamente, do ponto de vista ético, também se entende que tem alguma matéria que possa, de alguma forma, enfim, que deva evidenciar nesta fase. Depois, em terceiro ponto, não sei, enfim, relativamente ao procedimento de como aqui chegou, se tem alguma informação, mas para nós não deixa de ser interessante saber o procedimento, ou seja, quem indicou e de que forma, enfim, foi o Presidente da ANACOM, foi o Presidente da República, o que é que aconteceu dentro dessa o que é que aconteceu nesse caminho e, portanto, enfim, também nos dizer se é que tem algum conhecimento sobre essa matéria. E depois, talvez o mais importante, é um pouco sobre o pensamento que tem sobre o setor. O setor da ANACOM e o setor das telecomunicações é um setor importantíssimo para a nossa sociedade. Obviamente, como regulador, enfim, não vamos fazer aqui teoria, até porque a doutora, como diretora de regulamentação, tem nessa matéria um conjunto de questões e de valências que não vale a pena irmos muito aprofundar muito, mas é importante dizer que este é um posto, o regulador à ANACOM é um posto extremamente importante, equilibra ou deve equilibrar um conjunto de interesses e no qual o interesse dos consumidores é fundamental e, portanto, eu gostaria de, enfim, pensar, de lhe fazer algumas perguntas sobre o seu pensamento nessa matéria. Enfim, como é que entende que o regulador pode ser eficaz a regular os mercados, se a legislação atual é adequada ou entende que devemos produzir mais legislação para atingir essa eficácia, quais são os desafios, enfim, quanto administradora da ANACOM, eu diria, quais as suas três ações ou três compromissos que gostaria de salientar para os próximos, o mandato é de 5 anos, penso, para os 5 anos, quer dizer, não é preciso muitos, mas pelo menos as 3 ações ou 3 compromissos, enfim, e no ponto de vista, sobretudo na questão dos consumidores, como é que entende que deve ser, como é que entende que deve ser a postura, enquanto administradora da ANACOM, na defesa, porque, enfim, os outros interesses, os interesses do próprio Estado, os interesses dos operadores, etc., já há muita gente a cautelar esses próprios interesses. Aqui os consumidores, talvez fosse aquele de todos, aquele que eu gostaria que pudesse debruçar um pouco mais, como é que pensa que neste posto poderá, de uma forma eficaz, enfim, e substituindo os problemas naturais de falhas de mercado, fazer com que a ANACOM seja um esteio da defesa dos consumidores e, portanto, quais as matérias que considera adequadas salientar neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Doutora.
Muito obrigada. Sr. Deputado, em relação à primeira pergunta, súmula curricular, comecei a trabalhar na ANACOM há muitos anos, como jurista, na Direção de Regulamentação. Mais tarde vim a integrar, a vir formar uma divisão, que era a Divisão de Regulamentação da ANACOM, portanto, muito virada para a regulamentação do setor que era preciso criar, quer para a liberalização, quer para a criação de condições de concorrência. Apanhei nesta minha atividade os vários pacotes regulamentares europeus das telecomunicações e hoje das comunicações eletrónicas e igualmente na área postal. Tive depois um período em que saí da ANACOM, estive 2 ou 3 anos como assessora de gabinete na Secretaria de Estado da Cultura. Tive outro período na ANACOM em que fui assessora do Presidente do Conselho de Administração, ou do Conselho de Administração, mas com uma ligação mais direta ao Presidente do Conselho de Administração, o que foi uma altura importante porque me afastei daquela tecnicidade jurídica e, portanto, permitiu-me olhar para as realidades da ANACOM e do setor com outra perspectiva, mais integrada e mais abrangente. E desde 2010 sou diretora de regulamentação e assuntos jurídicos da ANACOM. Considero que tenho um conhecimento bom da casa, do setor, dos temas. É evidente que há temas a que, pela minha atividade, dou mais atenção do que a outros. Considero, e não queria deixar de dizer isso, que o facto de ter sido indigitada uma pessoa da ANACOM é um sinal fortíssimo para a Casa. Não queria deixar de dizer isso e sinto, não posso deixar de ter um sentimento algo coletivo através desta, por causa desta minha indigitação, uma vez que isso é o reconhecimento de que há pessoas competentes, com conhecimento do setor, com conhecimento da Casa. É a primeira vez que é apontada uma pessoa de dentro. Parece-me uma ideia interessante, porque ao nível do Conselho de Administração haja pessoas que vêm de fora, que trazem um olhar diferente, às vezes mais fresco, mas ao mesmo tempo que não conhecem tão bem e não lidam há tanto tempo com as matérias. Portanto, parece-me uma composição interessante. Quanto à matéria das incompatibilidades, não tenho nem legais nem de outra natureza. Convivo, é verdade, ou conheço há muitos anos, porque estou há muitos anos neste setor, conheço algumas pessoas que também, do lado dos operadores, por exemplo, são as mesmas, há algumas durante vários anos. Tenho por temperamento uma relação em que tento equilibrar a proximidade com a distância, embora tenha tendência para uma aproximação que não é, não há uma grande proximidade, pronto. Portanto, sou uma pessoa que cultiva alguma distância, sem prejuízo de tentar, de ter a porta aberta para perceber os assuntos e para perceber quais são, e para perceber do lado dos operadores quais são as suas preocupações, com que problemas se debatem e quais são as suas perspectivas. Não sinto, portanto, qualquer tipo de constrangimento de nenhuma ordem, quer relacionado com o setor diretamente, quer relacionado indiretamente. Não me sinto constrangida, penso pela minha cabeça e não tenho nada que me condicione. Quanto ao processo, quem indicou foi o senhor, a mim quem me dirigiu o convite foi o senhor secretário de Estado, o doutor Sérgio Monteiro, e portanto penso que foi ele que indicou, não tenho mais nenhuma informação diferente desta. Em relação aos consumidores e ao mandato da ANACOM, acho que, de facto, os consumidores estão... é uma questão na ordem do dia. A regulação alterou-se muito nos últimos anos. Nós começámos com uma regulação muito virada para o estabelecimento de obrigações para os operadores nos diversos mercados relevantes, que em 2003 eram 18 mercados relevantes, em 2007 são 7 mercados relevantes, em 2014 são 4. Portanto, está a haver um alívio enorme ao nível da União Europeia, que depois reflete na prática dos reguladores, quanto à imposição de obrigações ex-ante aos operadores, e isso importa, isso tem uma consequência inevitável. Portanto, aquele foco naquela atividade de regulação não pode ser mais o mesmo. É certo que a regulação se dirige sempre aos consumidores. O fim último da regulação são os consumidores. É garantir a diversidade da oferta e garantir os preços e ofertas competitivas. Esse é o fim da regulação, sempre. No entanto, quando se abranda a regulação sobre os mercados grossistas em especial, de facto a atenção tem que ser muito, muito focada nos consumidores. Estamos perante a aplicação de regras, se calhar, de natureza mais simétrica, perante a aplicação de regras que exigem maior transparência dos utilizadores, e nós aí temos, de facto, um problema. Temos 78 mil reclamações, temos uma percepção O consumidor não quer saber se a ANACOM tem ou não poderes para resolver determinadas coisas. Um consumidor tem um problema, quer na sua relação contratual, quer o seu problema resolvido, em termos imediatos, de forma gratuita, se possível, e a ANACOM não lhe pode dar isso. Portanto, tem outras ferramentas ao nível da transparência de informação. Estamos, por exemplo, a trabalhar numa ficha de informação simplificada para os consumidores. E, portanto, e respondendo ainda de uma maneira muito geral, os consumidores, embora sejam sempre o fim último da regulação, de facto, a regulação orienta-se neste momento e tem mesmo que se orientar mais para eles. E quando falo em consumidores, não falo só nas relações contratuais e nos seus interesses económicos. Hoje, quando falamos em consumidores, estamos a falar de questões de proteção de dados, de privacidade, de segurança das redes, de segurança do comércio eletrónico online e, portanto, eu falo em consumidores numa perspectiva abrangente.
Muito obrigado. Intervenção seguinte é da deputada Carina Oliveira. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Doutora por estar aqui nesta prestação pública, digamos assim, de algumas provas finais para assumir a função de administração na Autoridade Nacional das Comunicações, na ANACOM, e queria dizer-lhe, em primeiro lugar, que entendemos que os reguladores são das peças mais fundamentais de garante aos cidadãos e ao Estado do funcionamento dos mercados, sejam eles das telecomunicações ou outras áreas. Estamos perante um dos órgãos mais importantes do funcionamento da democracia como um todo e, portanto, não nos cansamos de dizer, e já o fazemos há muitos anos nesta Assembleia, especificamente sobre o papel dos reguladores e a importância que isso tem, e portanto para nós é reconhecido que estes papéis são de facto para serem desempenhados pelas melhores pessoas de forma exemplar, e portanto é isso que nos move, digamos assim, também neste processo que temos aqui pela frente. Dizer também que a discussão do seu currículo não nos merece qualquer tipo de observação e portanto estamos perfeitamente à vontade, apesar de ser muito delicado falar sempre de pessoas para este tipo de assuntos, o seu currículo não nos merece qualquer tipo de reparo e, portanto, tendo sido considerado como adequado para a designação de vogal pela Claresap, da nossa parte, e atendendo às informações que estão expressas, daqui nada a dizer. As perguntas e considerações, mais considerações que tenho para lhe deixar, prendem-se muito com a questão dos reguladores serem o garante. Aquilo que aos cidadãos, enquanto utentes, mas aos cidadãos também, enquanto contribuintes, enquanto contribuidores para aquilo que são os dinheiros públicos e a aplicação dos dinheiros públicos, têm ao seu dispor como organizações, entidades e organismos que consigam fazer precisamente essa defesa intrínseca e intransigente daquilo que são os mercados regulados e aquilo que são a verificação das condições em que esses mesmos mercados operam. Na parte que é regulada, digamos assim, pela ANACOM, nós temos acompanhado ao longo desta legislatura e mesmo das anteriores assuntos bastante na ordem do dia, bastante delicados também, e queria focar dois ou três, apenas porque me parecem de facto que não podem ser esquecidos e que têm que ser mesmo trabalhados. A lei das comunicações móveis. Nós sabemos que a Sra. Doutora há pouco falou que havia milhares de reclamações e nós também temos notícias de que, por exemplo, a DECO recebe 117 queixas por dia e que são precisamente relativas a telecomunicações e relativas aos contratos que os cidadãos têm com os operadores e portanto, todo esse enquadramento legal que deve ser feito a este tipo de matérias, para nós entendemos que deve ser com muito poder de fiscalização, obviamente independente, com muita transparência e, acima de tudo, que possam ter consequência. A tal capacidade do regulador poder sancionar quaisquer queixas de mercado, para nós é fundamental para que efetivamente funcione. A questão dos serviços postais, também após a privatização dos CTT, como outros mercados, sempre dissemos que acreditamos no mercado liberal e acreditamos num mercado que possa ser regulado e para isso o regulador tem que ser efetivamente forte e o garante de que aquilo que está nas bases de concessão e aquilo que está em cima da mesa para que esse mercado possa funcionar para que seja efetivamente verificado. E, portanto, da parte das questões europeias, que se prendem também com aquilo que temos em Portugal, vem um processo interessantíssimo, que é a questão da abolição das tarifas roaming, que a ANACOM certamente também terá uma palavra a dizer, e acompanhamento ao processo, e depois toda a evolução tecnológica que este setor enfrenta, nomeadamente na proteção dos dados. Quem acede a que dados e de que forma? E, portanto, isto não é uma pergunta específica, é deixar expresso que esses princípios têm que ser fundamentais naquilo que seja os princípios e os poderes com que o operador, com que o regulador, perdão, irá operar. E, portanto, na defesa dos consumidores, na defesa do interesse público, ser verdadeiramente independente com os poderes que estão atribuídos para nós é, efetivamente, uma mais-valia. Da parte da Soutora, gostaria que nos dissesse também a sua visão sobre... Lá está, a coberto de menos tecnicalidade jurídica e mais efetiva, garantir que a ANACOM poderá ser precisamente esse pilar, esse esteio da defesa dos dinheiros públicos e dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra, Sra. Doutora.
Muito obrigada. Senhora Deputada, gostaria de começar por dizer que notei que utilizou a palavra cidadãos. Muitas vezes falamos só em consumidores, não é que isso seja pouco, mas falamos na perspectiva de consumidores como alguém que já está num contrato ou que pode aceder à prestação de um serviço. Se pensarmos, por exemplo, no Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas e Postal, nós o que temos que garantir é o acesso dos cidadãos, daquele que ainda nem sequer é consumidor, mas tem que ter um conjunto de serviços à sua disposição, um conjunto mínimo de serviços que o Estado garante que existam e que a ANACOM compete assegurar que há acesso, um conjunto mínimo de serviços com uma qualidade especificada, a um preço acessível e disponível em qualquer ponto do território nacional. Portanto, a questão dos cidadãos é uma questão que se põe com particular incidência no Serviço Universal. Em relação à proteção dos direitos dos consumidores, tenho a convicção muito clara de que a lei-quadro dos reguladores, e portanto o Parlamento, os senhores deputados, inseriram uma mensagem claríssima e um mandato claríssimo na lei-quadro dos reguladores, no sentido de os reguladores terem um papel mais interventivo ao nível da prática da defesa dos interesses dos utilizadores. No caso da ANACOM, foi até previsto nos nossos estatutos que deve ser equacionada e deve ser desenhada uma solução para uma resolução alternativa de litígios. Eu insisto neste ponto porque, de facto, é muito importante. Nós, neste momento, não temos, não é vocação da ANACOM, e penso que não é vocação de nenhum regulador, resolver um conflito de consumo entre um operador e um consumidor. Portanto, há uma relação contratual, um problema de faturação, o que for, não é vocação do regulador resolver aquele conflito concreto. Claro que é obrigação do regulador, se vir que há incumprimento de regras, não é? De generalizado, ou mesmo naquele caso concreto, porque muitas vezes os processos de contraordenação surgem de um, dois, três casos concretos, não é preciso juntar 100. Claro que se a ANACOM vir que há uma regra que um operador está a incumprir, deve penalizar. No entanto, essa penalização, que pode ser conseguida através de um processo de contraordenação ou de uma coima que é aplicada daqui a não sei quanto tempo, não resolve o problema que aquele consumidor tinha naquele momento em concreto. Não resolve. E, portanto, a criação de um mecanismo de resolução alternativa de litígios, que foi um mandato, claro, inscrito na lei, a criação desse mecanismo, não é a ANACOM, a fazê-lo diretamente, que permita resolver litígios de forma tendencialmente gratuita, simples, expedita, é um projeto da maior importância. E no qual eu tenciono, se vier a ser designada, empenhar-me muito. Depois há as regras ao nível da transparência de informação. Nós, por exemplo, quando falamos nos períodos de fidelização, muitas pessoas não têm noção, dizem que não tinham noção nenhuma de que estavam abrangidas por um período de fidelização e, portanto, quando abandonam o contrato, não sabiam, não deram conta, dizem que não foram informadas. E isto leva-nos a questões que também há bocado o Sr. Deputado Paulo Campos estava a perguntar, que era a questão do quadro legal. É suficiente, não é suficiente? Eu penso que, em alguns casos, não é suficiente. Por exemplo, a ANACOM não aplica o regime dos contratos à distância. Quem aplica esse regime é a ASAI. No entanto, a esmagadora maioria, penso eu, não sei se será esmagadora, mas uma grande maioria da contratação neste setor já se faz à distância, faz pelo telefone. E a contratação à distância depois tem problemas de prova. Nós somos confrontados com isso muitas vezes. Um utente diz, eu telefonei e não me deram informação sobre o período de fidelização. E o operador diz, eu dei informação sobre o período de fidelização. Como é que vamos fazer? Um instrumento que para nós seria muito útil, salvaguardando naturalmente todos os requisitos legais que houver a salvaguardar, e isto é uma matéria legislativa, não é uma matéria de, ao nível administrativo, era a possibilidade de aceder a gravações. Nós sabemos que os operadores gravam para prova da transação comercial e para controle da sua qualidade de serviço. Sabemos que não podemos obter essas gravações sem a autorização do cliente. Agora, um cliente queixa-se hoje, daqui a não sei quanto tempo recebe uma carta da ANACOM a dizer, olha, pode pedir o acesso à sua gravação porque é importante para nós. O cliente já não quer saber, reclamou, já está farto do assunto, não quer saber. Portanto, estou-lhe a dar um exemplo de um mecanismo legal que tem que ser rodeado das maiores cautelas, naturalmente, mas que seria muito útil, por exemplo, no caso da contratação à distância, bem como não faz sentido que a legislação do consumidor esteja dispersa, alguma legislação do consumidor esteja dispersa por várias entidades. A ANACOM aplica um conjunto de regras setoriais em matéria de consumidor, a ASAI controla o regime dos contratos à distância, depois já fomos para as práticas desleais, já é a ANACOM outra vez, portanto há aqui uma certa fragmentação que não ajuda na prática.
Muito obrigado. Palavra agora ao deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Isabel Maria Guimarães de Oliveira Rodrigues. Dizer-lhe que a vantagem de ser o último, já praticamente as questões foram feitas, eu também não quero fazer nenhuma avaliação curricular, não julgo que isso é mais de claro. Eu gostava era de lhe fazer, repetir algumas perguntas e tentar perceber melhor. Nós fizemos um conjunto de alterações, quando digo nós, estou a pôr-me do lado da maioria, no sentido de não de liberalizar por liberalizar, no sentido de dotar a economia de instrumentos para concorrer em mercado com uma boa cultura de concorrência. Nós nem sempre tivemos e ainda não temos uma boa cultura de concorrência, mas isso pressupõe ter reguladores fortes, independentes e conhecedores. Eu direi, bom, nós até agora tivemos essa percepção, e a ANACOM não existe agora, já existia antes. A verdade é que nós precisamos de perceber, ainda por cima, sendo alguém que esteve já na ANACOM, que é uma pergunta que já lhe foi feita, é se de facto a ANACOM tem verdadeira autonomia administrativa e financeira, tem verdadeira autonomia de gestão, independência, não lhe pergunto pela sua, não lhe vou perguntar se tem ações de nenhuma das empresas que procura tutelar, presumo que este, não pode, mas o problema é que uma vez fiz essa pergunta sem querer e a pessoa em causa tinha, não é? E depois gerou aqui e sem querer gerou um conflito. Às vezes não. O que é que eu quero dizer? Eu quero uma garantia clara, porque eu preciso de um regulador forte. Eu vou mais longe, eu quero um regulador implacável. Muito mais neste caso. Porque neste caso, a assimetria de conhecimentos é tal entre o fornecedor e o consumidor, ou o cidadão, se quiser. Primeiro, porque estamos numa área de forte inovação tecnológica. E eu preciso saber se as empresas que prestam esse serviço cumprem verdadeiramente com o seu direito de informação, com o seu dever de informação. não tiro de lado que também tem que haver um dever de diligência de quem compra estes serviços. Mas a assimetria é tal que eu preciso de um bom árbitro para tornar este jogo minimamente equilibrado. E eu preciso saber se eu tenho esse árbitro. Porque na prática é isso que não tem acontecido. E por isso eu prefiro pôr as questões nestes termos. Eu não posso ter um apresentado na Comissão e dizer, bom, algo que é muito relevante para a economia, e se é relevante para a economia, é bom, relevante para o clima de concorrência. Eu não posso ter uma empresa em Bragança que faz um contrato de internet e que diz que é de 0 a 10 gigas e depois só tem 0,2. E o que me diz a Anacom está a cumprir, porque diz de 0 a 10, tem 0,1, está a cumprir, está dentro da margem. E eu disse, eu fiquei com vontade de fazer uma empresa dizer que vou cumprir de 0 a 0,2 e só dou 0 e 0 já estava a cumprir. Isso também distorce o mercado, depois eu tenho zonas do país onde a realidade é completamente diferente. E eu acho que essa atenção, para além em primeira análise, para além do cidadão, dos direitos dos cidadãos, do acesso às redes de serviços, ao serviço universal, é também aquilo que consta dos contratos, a forma como as empresas cumprem os seus contratos e a forma como as empresas se relacionam com o Estado. Também são áreas em que normalmente, e aí a minha pergunta é se a Anacom, cada vez que aplica uma sanção, tem os instrumentos jurídicos suficientes para fazer cumprir essa mesma sanção ou se temos que fazer aqui alguma coisa. Nós tentamos, quando fazemos aqui, nós ainda não começamos este mandato na lei das comunicações móveis, e tivemos aqui várias discussões e acho que todos os deputados ficaram com alguma angústia no sentido de se nas chamadas de valor acrescentado, se na adesão aos contratos a forma de aderir devia ser a forma de sair. Hoje qualquer pessoa que clica no 800, 700, seja lá o que for o número, e entra num contrato, mas depois para sair precisa de chamar o Papa, o pai, a tia, e portanto eu percebo que eu também não posso desequilibrar esta relação, mas nós aceitamos fazer aqui algumas cedências porque fizemos fé no regulador. E por isso é que eu digo que temos que ter hoje a garantia que o regulador conhece todas essas nuances e que nos pode garantir, de facto, que já não vou aos períodos de fidelização, porque nós dizemos, bom, eu preciso saber se eles fazem sentido. Não, um ano pode, porque a oferta desse serviço tem custos. E eu também quero que os serviços sejam cada vez com mais qualidade, mais facilitadores da vida das empresas e das pessoas, e portanto tenho que dar aqui uma margem para as próprias empresas poderem incorporar alguma inovação. E, portanto, eu não diria tanto pelo período de formação, vou mais pela informação que tem que ser disponibilizada e tem que obrigatoriamente ser disponibilizada e pela capacidade a todo momento haver aqui uma relação equilibrada entre o consumidor e a empresa fornecedora de serviços, a empresa fornecedora de serviços e o Estado, e a capacidade do Estado penalizar este tipo de comportamentos, porque obviamente nós hoje, falou nas vendas ao telefone, concordo, nós temos aqui um vazio da venda à distância, até do comércio eletrónico, e a verdade, se formos ver, a maior agressividade onde porventura o dever de informação mais falha é exatamente ao telefone, em que há um conjunto de pressão até pelo tempo de discussão que leva com que às vezes um consumidor menos informado adote um produto sem conhecer todas as suas nuances. E depois entramos de facto na resolução de conflitos que falou, mas que eu gostava de perceber de até que ponto é que nós podemos melhorar, porque também há um número inusitado, que eu acho exagerado, de litígios entre esse tipo de venda de produtos e de consumir. Já houve menos, os tribunais de pequena instância estavam pejados de ações destas, e portanto é um pouco aproveitando o conhecimento que já teve, de facto perceber que há aqui, porque nós tivemos problemas com a TDT, por exemplo, e aí uma relação Estado-fornecedores, que penaliza o acesso à informação de um conjunto de cidadãos. Mas podemos, bom, mas o contrato dizia 80% de cobertura, está 80% de cobertura, sendo certo que 80% da população não é preciso fazer um grande esforço, situar-se a algures entre Lisboa e Porto, no litoral. E, portanto, e aqui precisamos que, de facto, que o regulador também tenha não só uma ação de árbitro, mas também junto do Parlamento, já que o Parlamento também nos obriga, nós estamos no fundo aqui a cumprir um pró-forma legal e por isso pode não parecer que descobrimos aqui perguntas muito interessantes, termino, Sr. Presidente, mas é no fundo também perceber se podemos manter esta relação, até porque há audições previstas, Porque às vezes nós empenhamos aqui em fazer legislação e precisamos que às vezes também haja uma proatividade do regulador. Quer dizer, detectamos esta falha, se não se importam, convém legislar, e eu aí não vejo que haja aqui nenhuma separação de poderes violada se houver uma sugestão do regulador sobre o que é que devemos fazer ou não devemos deixar de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Deputado Eldeira Mourão, muito obrigada pelas suas questões. Em relação à primeira, a questão se a ANACOM tem verdadeira autonomia administrativa e financeira, a resposta é sim. A ANACOM tem há muitos anos, portanto é anterior à alteração da Lei Quadro dos Reguladores, um estatuto dos mais apurados, digamos assim, de independência. Tem um orçamento próprio, tem taxas que cobra, que são as designadas taxas de regulação, que visam cobrir os custos da atividade de regulação e, portanto, que são pagas pelos operadores regulados. Tem depois um outro conjunto de taxas que têm uma natureza diferente, que são as taxas de utilização do espectro, que são fixadas pelo Governo e que, portanto, não obedecem a este princípio de orientação para os custos ou de cobrir os custos da atividade de regulação. Tem a ver com o valor económico do espectro. Naturalmente que o facto da ANACOM cobrar as taxas de utilização do espectro gera excedentes que a ANACOM entrega ao Estado anualmente. Em termos de autonomia administrativa e financeira, portanto, os nossos estatutos, a lei quadro, tudo isso nos dá um quadro que nos permite a independência. No entanto, não devemos esquecer que desde 2010 não é por via dos estatutos que temos algum problema com a independência, mas desde 2010 vivemos as mesmas circunstâncias que o resto do país vive. E, portanto, temos vivido com os constrangimentos decorrentes das sucessivas leis do Orçamento de Estado, como todos têm vivido. Portanto, independência nos estatutos, muito bem, independência financeira, com possibilidade de contratação limitada, progressões na carreira congeladas, etc. Portanto, de facto, ao abrigo destas normas do Orçamento de Estado, não temos tido liberdade para gerir estas matérias, como, aliás, todo o Estado. Em relação às questões da simetria de informação, de facto, é uma questão que nos preocupa, a simetria de informação na fase contratual. Eu penso que nenhum de nós alguma vez terá lido um contrato que faz com um operador. Leu todo. São páginas, é um contrato extenso, é um contrato complexo, com letras pequenas, com cláusulas... com cláusulas muito difíceis de compreender. Nada.
Para deixar passar
a música. E a dizer, e portanto sentimos a necessidade de criar um instrumento muito mais simples, que não seja o contrato, e daí termos este projeto que está a ser finalizado da criação de uma ficha de informação simplificada, também inspirando-nos na prática do setor bancário. Portanto, é uma folha, duas folhas, três folhas, completamente padronizada, para onde irão os aspectos essenciais da relação contratual e daquilo que leva uma pessoa a escolher aquela oferta e não outra. Portanto, o serviço tem período de fidelização? Sim, não. Quanto tempo? 12 meses, 24 meses, assinal. Quais as vantagens obtidas com este período de fidelização? Olha, um desconto na instalação, ofereceram uma ativação, desconto nos primeiros 6 meses de mensalidade, tudo com valores. Número de canais abrangidos, 100. Velocidades da internet, 30. Pronto, portanto, o que se pretende é criar um instrumento que seja padronizado, que também vai permitir a comparação das ofertas, quer dentro do mesmo operador, quer com outras ofertas disponíveis no mercado. Vai ter a aplicação de uma terminologia comum, ou seja, período de fidelização quer dizer uma determinada coisa e é essa terminologia que vai ser utilizada. A velocidade de acesso à internet quer dizer isto e vai estar fixada e só pode essa expressão ser utilizada com esse significado. E, portanto, entendemos que é um processo que tem estado a ser desenvolvido, que é essencial criarmos este instrumento que acreditamos que pode vir a facilitar a apreensão de uma realidade que, de facto, é extremamente complexa, que é a das condições contratuais neste setor.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Terminamos a audição. Enfim, os restantes grupos parlamentares, como tinham avisado inicialmente, não chegaram a tempo desta audição. Queria-lhe agradecer mais uma vez a disponibilidade e, enfim,
também agradeço. Muito obrigada.